Aqui o samba tem vez, é parada obrigatória. Você fica agora no Ponto do Samba, um programa pra gente bamba. Apresentação, Rubem Confetti.
Nacional AM 1130. A vida é uma festa e a festa é nossa. É o Ponto do Samba. Hoje com uma entrevista muito especial com a professora e musicista Ermelinda, a Paz. E ela vai nos falar de Jacó do Bandolim. É uma edição aumentada do seu livro Jacó do Bandolim, uma biografia. Boa tarde para você aqui ligado no Ponto do Samba. Hoje é sábado, é dia de roda no Armazém do Senado com Gomes Freire. Por ser o primeiro sábado do mês, quem faz a roda é as meninas da Maria do Zé. Hoje, sábado, nós temos feijoada na Escola de Samba Vizinha Faladeira. Escola de Samba da Gamboa. Maravilha, maravilha. Amanhã, Grupo Arruda no Renascença Clube, Barão de São Francisco 54. Feijoada maravilhosa. Ali no Clube do Andaraí. Domingo. Boteco do Léo. O menino Léo Russo, lá na Barra da Tijuca. No número 40 da Estrada do PP. Quem faz a festa é o cantor Alex Ribeiro. Maravilha, maravilha.
Papo de Bamba.
Do Samba recebe, na tarde de hoje, a professora Ermelinda A. Paz.
Boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigada, Confetti, pelo prazer de poder estar aqui no seu programa.
Explica para nós, Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim, uma biografia. Aliás, Jacó do Bandolim, se eu fosse, completaria 100 anos, não?
Exatamente. Ele nasceu no dia 14 de fevereiro de 1918. 100 anos do nascimento de Jacó estamos celebrando esse ano.
O que levou a Ermelinda a escrever sobre Jacó do Bandolim?
O Instituto Nacional de Música da Funarte, sob orientação de Hermínio Belo de Carvalho, instituiu um concurso, Prêmio Lúcio Rangel, de monografias para criar uma literatura sobre os grandes nomes da MPB. E no final dos anos 80, o concurso versava sobre três grandes nomes: Emilinha Borba, Marlene e Jacó do Bandolim. Então, entre os três, apreciava bastante, mas eu preferia Jacó do Bandolim, pela sua atividade como pesquisador, pelo músico maravilhoso, pelo compositor, pelas histórias que envolviam os saraus. Então, eu fiquei muitíssimo interessada em concorrer e, para minha felicidade, eu fui o primeiro lugar do Prêmio Lúcio Rangel.
Parabéns, parabéns. Quer dizer que esse trabalho não é um trabalho recente, já tem um tempo, não?
Não, ele saiu inicialmente pelo Instituto Nacional de Música da Funarte.
Da Funarte.
Porque o prêmio era um prêmio pequeno em dinheiro e o outro prêmio, que era o maior, que todos buscavam, era a edição do trabalho. Fizeram uma edição pequena e essa edição se esgotou. E motivada por essa grande efeméride, que era os 100 anos de Jacó, eu resolvi fazer uma atualização do trabalho, coloquei o trabalho de acordo com o novo acordo ortográfico, pedi a um colega chorão, professor Pedro Aragão, da Unirio, que fizesse uma espécie de um pós-fácio dando conta de tudo que aconteceu depois que a biografia foi lançada. Então eu resolvi atualizar o trabalho e o apresentei aos irmãos Vitale, para ver se interessava na edição. Eles se interessaram muito por editar o livro inicialmente sob a forma de e-book, ou seja, um livro eletrônico. E se houver uma reciprocidade ao livro, possivelmente eles venham a editá-lo novamente em papel.
Maravilha, quer dizer que o irmão Vitale entrou nessa, porque é bastante difícil essas editoras concederem assim, edições literárias. Fico só na parte musical e esquece um pouco o artista. Mas parabéns pela sua conquista, não?
Eu fiquei muito feliz também. Eu assinei o contrato no dia 5 de dezembro de 2017 e pedi muito a eles que o lançamento ficasse em torno do dia 14 de fevereiro para coincidir, né, com a data. E eu fiquei muito feliz que praticamente a biografia já foi lançada. Está nas principais livrarias do gênero, né, de e-book, na venda de e-book, e eu estou tornando a divulgar. Quando eu fiz o trabalho, eu vi que nós tínhamos 3 gerações de bandolinistas pós-Jacó. Sim. Jacó dizia que o choro ia morrer depois dele. Graças a Deus ele estava equivocado.
Equivocado mesmo, mas teve um momento, não pelo Jacó, mas pelo encaminhamento da produção musical, que esqueceram um pouco os chorões, não?
Eu acredito que isso tenha acontecido, especialmente na época da Bossa Nova, né? Que começou-se uma grande ênfase à Bossa Nova, que Jacó, inclusive, fazia muitas críticas, ele achava que era um estilo americanizado. É interessante que na biografia eu conto uma história que ele ouvia o Chega de Saudade, ele ouviu as 17 gravações de Chega de Saudade, ele disse, está errado, o Tom não escreveu isso dessa forma. Aí ele conseguiu conhecer o Tom Jobim através de um amigo comum, e ele, quando conheceu o Tom Jobim, já foi perguntando a ele, como é mesmo que você escreveu esse Chega de Saudade? E o Tom respondeu para ele, como é que você sabe que as 17 gravações existentes estão erradas? Aí Jacó falou, olha, escreve aqui para mim como é o realmente Chega de Saudade. E no livro há justamente esse documento do Tom Jobim para o Jacó, mostrando como ele tinha concebido Chega de Saudade, que Jacó, inclusive, veio a gravar depois, né?
Tem uma partitura do Tom mostrando como ele fez.
Tem uma parte da partitura justamente onde Jacó achava que estava alguma coisa acontecendo errada. E ele teve certeza a partir da resposta do Tom Jobim. Mas aí já estava gravado e ficou desse jeito, né?
Ah, certo. Voltamos ao Jacó. Como é que ele começou tudo isso, Ermelinda?
Olha, Jacó nunca pensou na vida em ser músico. Ele dizia que ele, para não ter que se submeter, para poder ter a ideia dele própria, ele não podia viver de música. Então, Jacó foi muito influenciado por Donga, autor do Telefone, Primeiro Samba, né, editado. Então, Donga tinha uma profissão e tentou mostrar para o Jacó como era importante ele ter uma profissão, porque Jacó vivia vendendo coisas de porta em porta, várias coisas ele fazia, ele não tinha uma profissão. E ele praticamente, ele começou bem jovem a se detectar algum dom para a música. Na escola onde ele estudou, Diodoro, conta que o primeiro castigo dele foi por conta de cantar uma segunda voz para o hino nacional.
Nossa!
Não podia, né? Era um ultraje. Não podia. Depois, na escola americana, ele foi convidado a receber a visita do príncipe ao Brasil. Ele tinha que receber. Nesse dia, ele faltou aula para não estar presente. Diz ele que ele foi um violinista francês, que era vizinho, que tocava, que o levou a gostar de música, de bandolim. Ele então pediu à mãe que comprasse um instrumento daqueles para ele. A mãe comprou um violino. E ele arrebentava todas as cordas do violino, porque ele tocava com palheta.
Nossa!
E aí deu uma vizinha e falou assim, não, vou dar ele o instrumento certo. Então ele começou com o bandolim, obviamente. Ouviu muito Luperce, que antes de Jacó tinha Luperce Miranda, né? Que era um homem da técnica virtuosística. E Jacó foi aos poucos adentrando esse caminho muito timidamente. Foi num programa de calouros que o César Faria, que depois seria o violão de seis cordas dele, pai do Paulinho da Viola,
sim,
ele gongou ele para que ele não seguisse outro caminho e continuasse tocando com Jacó. Mas Jacó, antes disso, indo no programa do Eratóstenes e Frazão, ele conseguiu por unanimidade a nota 10 de todos os jurados. E a partir daí, foi indo de uma rádio para outra, galgando um caminho árduo na época até chegar à Rádio Nacional, né?
Nacional AM 1130, uma emissora do sistema ABC. Nacional do jeito que você gosta. Recebendo hoje a professora musicista Hermelinda A. Paz. Por favor, deixe conosco dois choros de Jacó do Bandolim.
Olha, o primeiro, Noites Cariocas, com Jacó do Bandolim e Época de Ouro. O segundo, Assanhado, também de Jacó do Bandolim e grupo.
Samba. Thank you.
Maravilha passou aí Noites Carioca, Jacó do Bandolim e Época de Ouro, e logo depois Assanhado, Jacó do Bandolim e Grupo. Nacional AM1130, uma emissora do sistema EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Nacional do jeito que você gosta. Intervalo.
Você está no Ponto do Samba. Estamos apresentando Ponto do Samba com Rubem Confetti.
É o Ponto do Samba, Rádio Nacional M1130. Empresa Brasil de Comunicação. Estamos conversando com a professora Hermelinda Apaz. E ela traça aqui uma edição aumentada de Jacó do Bandolim, uma biografia. Diga para mim, Jacó nasceu onde? Você falou aí de duas escolas que ele estudou. Me dê a trajetória dele até chegar.
Jacó nasceu na maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali em Laranjeiras. Aliás, onde eu também nasci.
Ah, por não?
Então, Jacó nasceu ali. Jacó estudou na Escola Municipal de Odoro, estudou na Escola Americana.
Escola Municipal de Odoro, de que bairro?
Daqui da... aquela escola que fica entre Flamengo e Botafogo.
Sim, sim. Tá?
Eu não sei se ali é Rui Barbosa, não. Oswaldo Cruz.
Oswaldo Cruz. Né?
Então, Jacó era um exímio estudante, só tirava notas altas. Jacó estudou, e eu peguei a ficha escolar dele em todas as escolas que ele estudou, só notas altas, excetuando-se quando ele começou a adentrar a carreira musical. Aí ele já estava fazendo contabilidade, notas baixíssimas, porque não dava para coadunar os estudos com a atividade musical, que, por sinal... Jacó teve muita dificuldade no início de vida, né? Eu tenho um depoimento da Lígia Santos, a filha do Donga e da Zaira, que Jacó dizia, a própria viúva, que essa família matou muito a nossa fome. Eles ajudaram muito a Jacó nesse início de vida instável, sem, até ele chegar a ser o grande Jacó do Bandolim, teve um caminho bastante difícil.
Padrinho do seu Ernesto dos Santos, Donga.
Exatamente. Ele foi o padrinho, eu acho que afetivo e musical de Jacó. Então, Jacó, assim, eu tenho várias histórias no livro. Né? No livro eu falo do homem, da dificuldade que foi quando ele casou, a família não aceitou de jeito algum o casamento.
O homem.
Do homem, né? Da criação do menino, das escolas por onde ele passou, da vida com o pai, com a mãe. Todas essas curiosidades. Falo do Jacó pai, do Sérgio Bittencourt.
O casamento.
O casamento foi um casamento muito difícil com a Adília Bittencourt, porque a família não aceitava de jeito algum esse casamento.
Por quê?
Porque Jacó, usando uma terminologia da época, era uma pessoa sem eira nem beira, né? Era uma pessoa sem... Onde já se viu, músico não tinha essa credibilidade que hoje em dia os músicos têm, né? A história diz que já Cartola, por exemplo, foi preso algumas vezes porque estava com violão debaixo do braço.
Sim.
Não é? Era malandragem. Então isso não era uma coisa muito bem vista. Não é? Ele se transformou no Jacó que nós hoje conhecemos depois de algum tempo de estrada. Né? Então, na biografia, eu falo do homem desde o nascimento, eu falo do intérprete. O intérprete é muito importante. Por exemplo, a geração atual, que não teve a oportunidade de ver Jacó do Bandolim tocando, porque não há sequer uma gravação em vídeo para que as novas gerações possam ver como era Jacó tocando. Mas ficou de Jacó Noites Cariocas, Doce de Coco. A interpretação, por exemplo, do Brejeiro de Nazaré, a interpretação do Jacó do Bandolim foi a que ficou para a posteridade. Os Chorões tocam a versão do Jacó e não a versão do Ernesto Nazaré. É muito interessante.
Era um instrumento diferente, né?
Pianista,
não?
Mas não era só isso. Numa determinada parte da música, que estava num tom menor, ele passa para o tom maior. E é essa versão que perdura até os dias de hoje. Né? Então eu abordo o Jacó intérprete, que levou Isaías Nascimento de São Paulo, Rossini do Recife, e grandes nomes, Del Rian, aquele outro músico que é uma maravilha, estou com o nome dele aqui, estou tentando lembrar, Joel Nascimento, Ronaldo do Bandolim, essa segunda geração assim, que conheceu Jacó, que teve esse privilégio, levou-os ao bandolim. A terceira geração que veio depois foi uma geração que já começou a conhecer Jacó através de Del, através de Joel, através de Ronaldo. Mas o mais interessante, que foi tão forte a trajetória de Jacó, por exemplo, a música Vibrações, que aliás eu escolhi a música Vibrações para ser a capa do livro, dessa edição, juntamente com a foto de Jacó. A suíte Retratos, que Radamés Inátali, outro grande nome da Nacional, compôs para Jacó. Aquele documento importantíssimo do show da Elisete Cardoso, Zimbutri e Jacó.
Ah, sim, lá
esse
no
show memorável.
João Caetano.
Ou seja, que
Promoção do Museu da Imagem do
Som. Tendo Ricardo Cravalbim à frente, fez um trabalho maravilhoso. O volume 1, por exemplo, tem um solo lá no Barracão, na música Barracão, que alguns bandolinistas falaram para mim, eu praticamente, quando eu vi aquele solo, fiquei apaixonado pelo bandolim e tive vontade de começar a tocar o instrumento. Então, muitos das novas gerações que não conheceram Jacó, mas conhecem o Jacó compositor, foram para o bandolim por conta da interpretação personalíssima de Jacó. Jacó tem várias coisas importantes. Jacó reviveu grandes clássicos aqui da Rádio Nacional. Jacó revive sambas para você cantar. São vários LPs importantes.
O Ponto do Samba mostrando hoje a maravilha e a sensibilidade de Jacó do bandolim. Professora, dois choros do Jacó.
Benzinho e O Voo da Mosca.
Thank you.
Ponto do Samba, o programa do sambista.
Nacional M1130, uma emissora do sistema EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Nacional do jeito que você gosta. Intervalo.
Você está no Ponto do Samba. Estamos apresentando Ponto do Samba com Rubem Confetti.
É o Ponto do Samba, Rádio Nacional, M1130. Empresa Brasil de Comunicação. Estamos conversando com a professora Hermelinda Apaz. E ela traça aqui uma edição aumentada de Jacó do Bandolim, uma biografia. Diga para nós, Rádio Nacional, como é que ele chegou a ser contratado da Rádio Nacional?
Ele chegou aqui por indicação de vários músicos, né? Jacó, antes de vir para a Nacional, ele já começou a ser um grande nome. E naquela época, para ser entendido, identificado como um grande músico, um grande qualquer coisa do meio da rádio, era importante passar pelo crivo da Rádio Nacional. Então, eu acho que foi uma conjunção de fatores. Jacó era amigo de Paulo Tapajós, que era da Rádio Nacional, Radamés Inhata, da Rádio Nacional. Todos os grandes estavam na Rádio Nacional. Então, a vinda dele para cá foi uma decorrência e um reconhecimento aos tributos que esse grande compositor, pesquisador e intérprete Jacó Bandolim foi e que continua até hoje encantando as pessoas.
Certo, você falou do pesquisador, do músico, da execução, do intérprete. Diga para mim, hoje a história do Jacó, como é que está hoje a escola de bandolinista? Como é que você vê nos dias atuais?
Eu vejo de uma maneira muito positiva, melhor do que na época que eu concluí a biografia. Na época, o Museu da Imagem e do Som estava fechado para obras. Isso foi uma grande dificuldade e acabou sendo uma grande felicidade também. Porque eu tive que me escorar nos ombros da viúva e da filha, do Hermínio, do Sérgio Cabral pai, do Del Rian, todas essas pessoas que tinham arquivos, coisas pessoais, o grupo de Recife, o grupo de São Paulo. Então eu tive que me reportar a essas pessoas. Talvez se o museu tivesse aberto e eu não recorresse a tantas pessoas pegando entrevistas tão boas. Mas isso foi uma coisa muito ruim. Mas o que aconteceu depois com o FET, que foi muito importante? Foi criado o Instituto Jacó do Bandolim. E segundo Pedro Aragão, que é responsável pelo pós-fácil, ele disse que o Instituto Jacó do Bandolim foi decorrente do lançamento do livro de Jacó. Diz que naquele dia ele era um meninozinho, ele estava lá, estava a viúva, a Helena, estava o Hermínio, conversando.
Quem é a Helena?
Helena Bittencourt, a filha de dentista de Jacó. É. Então, eles começaram ali a pensar que nós temos que alavancar o Jacó do Bandolim. A gente tem que criar um instituto para difundir o conteúdo dos saraus. Os saraus que havia na casa do Jacó, como tinha do seu Ioiô, do Pixinguinha, do Donga, eram saraus memoráveis. Então eles pensaram, a gente tem que resgatar tudo isso. Então, a partir dali, segundo Pedro, começaram as conversas para a criação do Instituto Jacó do Bandolim, que depois somou-se ao Museu da Imagem e do Som, na época que o Edino Krieger era o diretor do MIS, e eles colocaram, revitalizaram todas as fitas dos saraus e colocaram isso para um domínio público. Então, isso ajudou muito. Outra coisa que ajudou muito foi a criação da Casa do Choro. A Casa do Choro é outro grande reduto do choro ali na Rua da Carioca. Hoje o Luciana Rabelo está lá à frente. Eu diria que aquilo ali é um pontinho no Rio de Janeiro para as pessoas continuarem cultuando o choro. Porque o choro não morreu, graças a Deus, e não vai morrer. Então, acho que aumentou muito a geração, a nova geração.
A obra do Jacó, você pesquisou quantas composições da autoria deles, quantas gravações. E era, naquele tempo era 78, não é?
Começou 78, depois chegou a LPs. Eu contei que Jacó tinha 103 títulos, mas muitos deles ainda estavam inéditos na época que eu fiz a biografia. Mas eles resgataram, principalmente um trabalho feito da viúva com Del Rian, eles resgataram vários inéditos de Jacó, que estavam anotados em cadernos. Então, hoje em dia, nós temos um pouco mais do que isso. Mas Jacó, muito mais importante do que a questão da quantidade, era a qualidade das suas músicas. Jacó trouxe... Primeiro, ele remodelou o formato do instrumento bandolim. Um bandolim napolitano antes, que era o bandolim do Lupércio. Ele criou uma outra maneira também de tocar bandolim, valorizando a linha melódica, o contracanto, a ornamentação. Um bandolim mais romântico. Mais romântico.
Bandolim, qual a origem do bandolim? Origem europeia.
Exatamente.
Né? Origem europeia.
Origem europeia. E Sabas que veio ao Brasil através dos portugueses, não é verdade? Mas o bandolim de Jacó é um bandolim que Jacó mexeu no formato desse bandolim para atender ao modo como ele queria que o som fosse, que saísse. É um bandolim menos estridente, os sons bem mais assim, aveludados, mais redondos, uma sonoridade um pouco diferente.
Quer dizer, ele preparou uma outra afinação.
Ele preparou uma nova maneira de tocar o instrumento. E a geração toda que se seguiu a Jacó muitos que eu entrevistei disseram assim, ah, eu já me espelho no Joel, fui aluno do Joel, ah, eu já me espelho no Del. Cada um tem uma nova pessoa mais próxima para dizer que se espelha, mas todos eles sabem quem foi Jacó do Bandolim.
Diga para nós, essa edição saiu exatamente em cima do 14 de fevereiro, quando Jacó aniversariou, completaria 100 anos, não?
Não exatamente nesse dia. Eu tomei conhecimento que estava já à disposição a partir do mês de abril, bastante recentemente. Uhum. Mas eu acredito que 2018 seja o ano dos 100 anos de comemoração do nascimento, o ano inteiro, não é, para nós comemorarmos Jacó.
Professora, diga para nós, a sua trajetória, como é que foi até chegar a Jacó do Bandolim?
E a minha trajetória vem de muito tempo atrás. Eu fui uma criança que eu digo sempre assim, eu era feliz e eu sabia. Meus primeiros 20 anos de vida foram vividos no bairro de Realengo, sim, zona oeste do Rio de Janeiro. Eu fui uma criança que teve uma infância bastante rica do ponto de vista das manifestações culturais populares. Eu brinquei de roda, pique, bandeirinha. Eu conheço assim, um somatório bastante considerável de músicas da tradição oral, ou seja, o folclore brasileiro, né? E na minha infância, o meu contato com música, o primeiro era esse na comunidade, era muito valorizado. Lá faziam pastorinhos, lapinhas, presépios, e tudo que era típico de um lugar onde predomina a manifestação cultural. Eu tinha na minha mãe uma grande referência de MPB. Minha mãe ouvia, na época dela, se ouvia muitos fados, muitos tangos e MPB. Então eu convivi com os grandes cantores dos anos 20, 30, 40, e convivi também Rádio Nacional, porque não tinha como não conviver. Era o que se fazia na época, o que se ouvia. Né?
Era a grande referência.
Era a grande referência do rádio, era passar pela Rádio Nacional. Então, paralelamente a isso, a minha mãe queria que eu fosse musicista. Então, minha mãe me colocou para estudar na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na Escola de Música, é um lugar onde tem um curso superior, mas lá tinha curso para se iniciar criança. Então, eu iniciei. Eu fiz o meu curso lá de música e depois de um certo tempo, já formada, trabalhando com educação musical infantil, eu fui convidada para integrar o corpo docente. Naquela época era Instituto Villa-Lobos da FEFIEG. Hoje em dia é o Instituto Villa-Lobos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Você chegou a trabalhar na Praia do Flamengo? Hein?
Cheguei, estudei na Praia do Flamengo. Estudou? 132. Eu fui aluna ali, eu estudei ali. E meus primeiros anos como professora, fui diretora também desse estabelecimento, foi ali na Praia do Flamengo. Dali, nós fomos para a URCA, para a Praia Vermelha, onde eu continuo hoje como aposentada, mas colaborando com o programa de pós-graduação da Unirio. Então, confete, como é que eu cheguei até aqui? Na universidade, o governo instituiu que era uma função tríplice da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Então, eu tinha que pesquisar. Então, minha primeira pesquisa oficial, eu me reportei a Realengo. Eu fiz uma pesquisa sobre as pastorinhas de Realengo e publiquei um livro chamado As Pastorinhas de Realengo pela editora da UFRJ. E depois foi aumentando. Próxima pesquisa foi já sobre Villa-Lobos e o Carnaval Antigo, Villa-Lobos e a implantação do canto orfeônico, Villa-Lobos e a MPB, até que eu cheguei em Jacó do Bandolim.
Maravilha. Professora, e o livro está em todas as livrarias, não?
Está nas livrarias, uhum, que trabalham com livros sob a forma de e-book.
Professora Ermelinda, muito obrigado pela sua entrevista e dizendo aí que sair do subúrbio é bom para alcançar tudo que a professora alcançou, não, durante todos esses anos aí de trabalho árduo, mas bonito. Jacó do Bandolim, uma biografia. Parabéns pelo trabalho. Começa aí numa um concurso de monografia da Funarte e agora foi reeditado, uma edição aumentada. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que a nossa professora Hermelinda A. Paz conseguiu, trazendo para nós nuances, que é muito difícil trazer nuances de um músico popular aqui no Brasil, porque as pessoas passam meio batido, não? O Jacó tinha todo um cuidado. Eu lembro que as pessoas contavam que ele andava com o bandolim pelos corredores da rádio e se agarrava aquele bandolim procurando sempre uma nova nota, sempre uma nova execução e conseguia trazer sempre novidades a cada apresentação sua. Parabéns!
Eu queria, confete, agradecer imensamente a possibilidade de participar do programa Ponto do Samba. Muito obrigada, obrigada a todos os ouvintes, obrigada a você por essa oportunidade.
Maravilha, maravilha. Estamos chegando ao final do programa Ponto do Samba e nada melhor que a professora Hermelinda A. Paz trazer mais dois choros. A professora Hermelinda e discorreu sobre Jacó do Bandolim, Jacó que ela conhece como ninguém. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Por favor, vamos encerrar com mais dois choros.
Sofres porque queres, de Pixinguinha e Benedito Lacerda, com Jacó do Bandolim e Época de Ouro. E Os Cinco Companheiros, de Pixinguinha, Jacó do Bandolim e Grupo.
Samba, programa pra gente bamba.
Fechando aqui o ponto de samba de hoje, a professora Hermelinda escolheu dois momentos do Jacó do Bandolim, executando, aí sim, Bixinguinha e Benedito da Lacerda no Sofre, Porque Queres, e Os Cinco Companheiros de Bixinguinha. Professora, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, professora. Parabéns pela sua vida musical. Que trajetória maravilhosa.
Muito obrigada, Rubi Confetti. Renovo meus agradecimentos pela participação no programa Ponto de Samba. Muito obrigada.
Maravilha, estamos chegando ao final do Ponto do Samba. Mas nós teremos aqui no Ponto do Samba uma entrevista com o cantor e compositor Rodrigo Carvalho, menino da Rua do Matoso, na Tijuca. Modulando alguns dos médios e graves da nossa sonoplastia, Silas Mendes. Jamaica Lima na nossa produção. Na produção musical, Rodrigo de Castro, da São Clemente. E a Maurício Santos coordenando tudo e todas as coisas. Até amanhã!
Está chegando ao fim mais um Ponto do Samba, o programa de gente bamba. Produção Jamaica Lima. Apresentação Rubem Confetti.